Estamos iniciando o episódio 3 do programa Obirim. Que Brasil queremos? Pensamentos afrofilosóficos a partir da voz de mulheres negras pensadoras que nos ajudará a compreender os desafios do tempo contemporâneo através dos valores afro-brasileiros como oralidade, cooperativismo e memória. Esta série de podcast é uma criação do Ilu Obadimi, que significa mãos femininas que tocam tambor para o rei Xangô. O Ilu Obadimi, Educação, Cultura e Arte Negra, é uma associação paulistana que tem como base o trabalho com as culturas de matriz africana, afro-brasileira e a mulher. E faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e realização da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Eu sou Mafalda Pequenino, coordenadora e diretora artística do naipe Pernaltas do Orum, do Ilu Obadimi. Neste episódio, nós vamos conversar com Cibele de Paula sobre a responsabilidade e envolvimento da sociedade nos espaços educativos a partir do provérbio africano: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Cibele de Paula é graduada em pedagogia pela Uniesp, em história pela Universidade Camilo Castelo Branco e mestranda em educação pela PUC de São Paulo. Possui especialização em história da África e do negro no Brasil. Pesquisa danças de matrizes africanas e identidade negra, é professora da rede pública de ensino e recebeu o prêmio Professora Destaque da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo em 2018. É coordenadora e dançarina do corpo de dança do Bloco Afro e Ilu Obadimi. Salve, salve, Cibele! Seja bem-vinda e muito obrigada pela sua participação. Cibele, pensando no provérbio, né, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, teremos uma aldeia inteira para educar uma criança pensando na estrutura de sociedade atual?
O primeiro ponto dessa reflexão é trazer o conceito de aldeia na perspectiva da sociedade contemporânea e considerando o contexto da periferia, que por sinal é o território que eu atuo e que eu vivo. Bom, o primeiro ponto que nós temos que refletir é a perspectiva da coletividade. A aldeia pressupõe coletividade. E no contexto da periferia, os principais atores que interagem nessa aldeia são a família, as escolas e os espaços de educação não formal. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é sobre isso, né? Sobre quais são e quais são as possibilidades desse trabalho coletivo, dessa interação desses atores que incidem na formação global do ser em desenvolvimento, que é a criança. A família é o primeiro núcleo de interação da criança, né? O primeiro espaço, a principal referência da vida dela. É a partir da família que a criança vai se entender enquanto ser humano, entender a sua história pessoal. A escola é o espaço onde a criança começa a interagir com a autonomia, a partir das suas próprias ações. E qual é a postura e quais tem sido a ação da escola nessa interação com as famílias e com a criança? Será que essa escola está de portas abertas ou de portas fechadas? Tanto nos seus aspectos físicos, como nos seus aspectos atitudinais. Então, esse acho que é o primeiro ponto que precisa ser considerado. Não é possível que numa escola da periferia as famílias tenham que conversar com a equipe gestora e com os professores na janelinha da escola. Ou que essas famílias não possam utilizar a quadra da escola no final de semana. A escola precisa e deve, sim, sempre estar de portas abertas em todos os seus aspectos. Porque a escola pertence à comunidade. E quando você pensa na perspectiva do acolhimento da escola, tanto no diálogo, nessa relação pré-estabelecida, como no conhecimento que é construído. Um outro ponto que precisa ser abordado são os espaços de educação não formal que estão na periferia, que sempre são desenvolvidos com a ação da assistência social, de educadores, psicólogos. Aqui no meu território, eles são conhecidos como SECs, Antigamente também eles eram conhecidos como o Zen, que sempre acontece em espaços que têm uma proximidade, às vezes territorial, com a Igreja Católica, mas que tem uma função muito importante, que é olhar para a criança que está em situação de vulnerabilidade. E essa criança que está em situação de vulnerabilidade, o conceito da vulnerabilidade pode ser entendido de vários aspectos, né? São tanto no aspecto financeiro, material, mas também emocional. E aí essa criança ela vai ter acesso tanto no, na perspectiva do conhecimento pedagógico, mas também no acesso a outras linguagens de cultura e que dialogam com o território.
De acordo com Gon, quando tratamos da educação não formal, a comparação com a educação formal é quase que automática. O termo não formal também é usado por alguns investigadores como sinônimo de informal. Consideramos que é necessário distinguir e demarcar as diferenças entre esses conceitos. A princípio, podemos demarcar seus campos de desenvolvimento. A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas com conteúdos previamente demarcados. A informal, como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização, na família, bairro, clube, amigos, etc. Carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados. E a educação não formal é aquela que se aprende no mundo da vida, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas.
Então, por que não estabelecer essa relação? Acho que o espaço, da perspectiva do conhecimento da aldeia, é a interação da troca de conhecimento. Muitas das vezes, quando você pensa nesses atores, né, família, escola, espaço de educação não formal, eles fazem parte da vida da criança, só que eles estão muito isolados, eles não interagem entre si. E a potencialidade da construção desse conhecimento, da construção e da formação da criança, pressupõe essa coletividade, essa interação. É entender a realidade da família, é entender quais a possibilidade de abrir a porta da escola para acolher a família, mas esse espaço de educação não formal, e o que essa educação não formal já tem de repertório em relação à criança. E, ao mesmo tempo, esse espaço de educação não formal, conhecer pedagogicamente como essa criança tem de repertório, qual é a trajetória escolar já trilhada por essa criança. Então, a construção de conhecimento, a construção formativa de uma criança no contexto de aldeia, ela é circular e não linear. Ela pressupõe importância de um todo. Não existe uma hierarquização. E é importante destacar a contraposição da hierarquização numa concepção educacional de aldeia, porque muitas vezes nós pensamos no contexto de educação a importância da educação formal, ou seja, da educação escolar. Mas se a educação escolar só vai atingir a sua importância, a sua relevância, quando ela valorizar o território em que ela se situa. Onde você possibilite que a criança seja reflexiva na construção de conhecimento, mas que também os atores que fazem parte dessa educação também sejam reflexivos. Essa reflexão só é possível a partir da interação, a partir da troca, a partir do reconhecimento que numa construção educativa todos são importantes. Não existe uma construção do saber curricular como importante e os demais saberes como pouco relevantes. Por que não acolher a avó que mora no território da escola há muitos anos e que pode contar sobre a história daquele bairro? Por que não acolher no espaço educativo escolar e da educação não formal o psicólogo, o assistente social, que já tem uma construção de repertório daquela criança, da trajetória de vida dela, e que pode contribuir para que a construção do currículo seja mais concreta dentro da realidade da educação? Por que não possibilitar momentos educativos em que haja parceria da escola e da educação não formal? Então, a educação de aldeia também pressupõe uma grande ciranda educativa.
Então, vamos lá, Sibeli. Nesse momento, a gente vai criar um espaço imaginário direto entre você e a direção da sua escola. Sendo que a escola também é uma sociedade, né? Pensando na escola como sociedade. Detalha pra gente o que você já fez e fala um pouco do que você deseja fazer nessa sociedade.
Um aspecto importante a ser destacado nessa questão é que a escola, a educação em si, possui a premissa de reproduzir o que ocorre na sociedade. Essa premissa tem as suas mazelas e as suas potencialidades. As suas mazelas são que a escola, a educação em si, reproduz o racismo, as discriminações, a xenofobia, as exclusões que a sociedade insiste em nos impor. As potencialidades é que a escola também possui potencialidades de reproduzir o antirracismo, o reconhecimento e valorização das diferenças, a luta por uma sociedade mais equitativa. Bom, no meu trabalho, o que eu já fiz ao longo dessa minha trajetória é abordar e atuar numa perspectiva de racista, né? Tanto numa perspectiva curricular como na perspectiva corporal, né? Dessa corporeidade, dessa consciência do corpo, numa perspectiva histórica, né? Abordo a perspectiva de racista no currículo, nos conteúdos que eu trabalho com os alunos na sala de aula e no corpo. O primeiro ponto é que eu sou uma professora negra, eu tenho a pele preta, a pele escura, cabelo crespo. Então, desde o momento que eu entro na sala dos professores, meu cabelo sempre é pauta, mesmo quando eu alisava, passei pela transição, assumi meu cabelo crespo black, tranço os cabelos, sempre é uma pauta, muitas vezes racista. E quando eu chego na sala de aula, uma professora negra que está de trança, que está de black, que está de turbante, então sempre é uma pauta. Então eu comecei a perceber que o corpo era uma pauta pedagógica, né? Tanto com os alunos como na minha uma perspectiva formativa, que eu também atuo enquanto formadora para professores. E pensar numa perspectiva de antirracismo no currículo é você pensar em processo, e aí nos temas que atravessam as crianças, nas suas discussões, nos seus diálogos, e transformar isso em conhecimento, em construção de novos conhecimentos, novos saberes. Então, isso é muito bonito de se ver essa construção nas crianças negras que começam a reconhecer a sua identidade, né, nos seus cabelos, no seu turbante, na sua religiosidade de matriz africana, que dentro da escola elas começam a reconhecer esse espaço como um espaço seguro, e eu desejo que essa segurança se expanda na sociedade.
A construção da identidade é um processo cultural e histórico que se constitui a partir de referenciais positivos ou não, que interferem diretamente na forma em que homens e mulheres percebem, agem e se comportam diante da realidade em que vivem e, nesse sentido, se constroem socialmente. No Brasil, essas relações foram construídas a partir de referenciais europeus que excluíam os povos indígenas, naturais dessa terra e a população negra africana e afrodescendente que foi escravizada durante séculos. O projeto de inferiorização da população negra, a partir da exaltação de estereótipos negativos, permeou por séculos o imaginário social e nas práticas de discriminação de negros e negras no Brasil. Uma das formas mais perversas de reprodução dessa realidade foi e continua sendo no ambiente escolar. São discursos, posturas, textos e imagens reproduzidas nos materiais didáticos utilizados nas instituições de ensino, nas várias modalidades em todo o país, que reafirmam a figura do negro de forma animalizada, subalterna, submisso, entre outras formas, sempre o desqualificando na sua humanidade. Essa realidade contribui fortemente para que as instituições de ensino, na sua maioria, sejam espaços de reprodução de estereótipos que geram preconceitos, discriminações e exclusão dessa população. Esse fator é facilmente comprovado nos altos índices de evasão e de reprovação entre a população negra apresentados por todos os institutos de pesquisas que trabalham com dados estatísticos sobre a realidade educacional no Brasil.
E das crianças não negras também. É muito bonito você ver uma criança não negra tendo uma postura de combate ao racismo, né? Vendo por exemplo, um colega da turma que passa por uma situação de racismo por um colega de outra turma, e ela vai lá no colega e fala: olha, isso que você está falando é racismo, não é correto fazer isso. Então eu vejo isso acontecer todos os dias. É muito importante você ver isso acontecer, porque o antirracismo não é só uma atividade, um dia de reposição, um conteúdo que você dá na sala de aula, aplica uma prova, mas é também uma ação concreta e cotidiana que fomente os alunos para essa construção autônoma, essa ação autônoma. E eu vejo isso de uma forma muito, muito bonita, no cotidiano da educação E eu desejo que isso se expanda pela sociedade, né? E é o que eu faço, também é um desejo para que isso aconteça na sociedade como um todo. E aí, pensando na questão proposta, é o que eu desejo para a sociedade é que nós construamos uma educação em rede, né? Dialogada com a família, dialogada com espaços de educação não formal, como eu já disse na primeira questão, com a escola, que seja espaço de acolhimento, de valorização de crianças que precisam ser olhadas com respeito, com cuidado, né? Com valorização do que elas são e podem e querem ser. A valorização da historicidade de cada criança, que aí isso pressupõe historicidade, pressupõe o reconhecimento de identidade também, a trajetória de vida, de corpo, de memória, a perspectiva do passado, o que essa criança já viveu, o que essa família já viveu, o que essa família vive hoje, né? Onde que ela vive, onde ela mora, né? Com o que essa criança vive, né? Precisamos superar aí a premissa da família Doriana, né? Já passou do tempo, da hora. E quais são as perspectivas de futuro dessa criança? E nesse lugar, não é o lugar de você inculcar na criança uma expectativa ansiosa, mas uma perspectiva que é possível sonhar. Né? Eu tenho também como expectativa a perspectiva do currículo descolonizador, né? Que valorize os conhecimentos de movimentos sociais e educacionais. Muitas vezes, no contexto da educação, o professor ele vai se atentar em pesquisar uma literatura, pesquisar um autor negro, e ele esquece de olhar para aquele coletivo de capoeira, aquele coletivo de ação de defesa do território, que luta por moradia, que tem na periferia, que tem perto da escola, daquela avó que mora no bairro há muito tempo, aquela avó que tem um conhecimento oral imenso, para o funcionário mais antigo da escola que pode trazer o conhecimento antirracista para dentro da sala de aula. E vale destacar que isso está previsto na lei 10.669/03.
Segundo Nilma Lino, a descolonização do currículo implica conflito, confronto, negociações e produz algo novo. Ela se insere em outros processos de descolonização maiores e mais profundos, ou seja, do poder e do saber. Estamos diante de confrontos entre distintas experiências históricas, econômicas e visões de mundo. Nesse processo, a superação da perspectiva eurocêntrica de conhecimento e do mundo torna-se um desafio para a escola, os educadores e as educadoras, o currículo e a formação docente. Compreender a naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos por meio de sua codificação com a ideia de raça, entender a distorcida relocalização temporal das diferenças, de modo que tudo aquilo que é não europeu é percebido como passado, e compreender a ressignificação e politização do conceito de raça social no contexto brasileiro são operações intelectuais necessárias a um processo de ruptura epistemológica e cultural na educação brasileira. Esse processo poderá, portanto, ajudar-nos a descolonizar os nossos currículos, não só na educação básica, mas também nos cursos superiores.
Então, é importante pensar nesse movimento da educação decolonizada de uma forma ampla, atrelada, sim, uma base teórica, mas também atrelada numa forma do cotidiano, numa forma prática, numa valorização de conhecimento oral menos grafocêntrico, né? Menos tão pautado na escrita. Claro que a escrita é importante, mas precisamos sim valorizar sim, os saberes orais de quem nos antecederam, os mais velhos, e também de quem, né, veio depois de nós, daquela criança, do adolescente que está lá, que precisa ser ouvido, merece ser ouvido. Uma educação descolonial também prevê isso, você ouvir o que a criança quer aprender, o que é importante que ela aprenda. E é uma formação crítica dos educandos. Tudo isso resulta numa formação crítica. Uma formação crítica pressupõe você reconhecer o que me antecedeu, onde eu vivo e quais são as ações efetivas que eu posso fazer para transformar ou para contribuir efetivamente onde eu vivo. Né? O exemplo que eu citei em relação a crianças não negras terem uma posição contrária ao racismo, por exemplo, é um exemplo disso. Né? Você pensar que com certeza, essa criança que vai ajudar o coleguinha lá no intervalo a não sofrer racismo, quando ele crescer, ele vai ser um adulto que não vai rir do cabelo de uma pessoa que está no shopping, né? Que não vai ofender ou agredir uma pessoa que assume o cabelo crespo, como a gente infelizmente ainda acompanha nas redes sociais, né? Então, eu já, por exemplo, pensando também numa perspectiva em relação à cultura indígena, eu já tive situações de alunos irem no centro e aí a família vira para um boliviano e fala, ah, é índio, e a criança fala, não, não é índio, não é assim que se fala. Então, assim, você pensar muitas vezes nesse movimento educador que pode acontecer também pela criança, pelo adolescente, né? Por isso que eu acredito na formação crítica dos educandos, que eu acho que a potencialidade dessa geração que está aí pode trazer uma sociedade melhor, uma sociedade mais equitativa, né? Que valorize essa diversidade. Eles são corajosos, são ousados. Eu acho que o fato de eu atuar na educação sempre me move a ter coragem, a ter esperança. Eu acho que essa é a grande potencialidade da educação. Por mais que às vezes tenha um desânimo, você tem algo que fomente aí a expectativa de dias melhores, e acho que esse é um papel importante que nós precisamos seguir para que a educação contribua para a formação autônoma dos próximos atores sociais, né, que estão aí.
Os provérbios são características da história de um povo, são passagens, pontes que permitem a travessia e o encontro. Cibele, a partir desse pensamento de Alan Santos de Oliveira, que Brasil queremos? Brasil para quem?
Nós queremos um Brasil com outras narrativas, outros protagonistas. Nós queremos um Brasil que supere a abordagem de livros didáticos que tratem a perspectiva eurocêntrica no livro como um todo, personagens com a pele branca no livro como um todo, e em apenas uma página ou apenas uma unidade, a história negra, a cultura negra, ou a história indígena, a cultura indígena, como se fosse algo estanque da história do Brasil. Nós queremos um Brasil em que as populações negras e indígenas não sejam só lembradas no dia 19 de abril, no dia 20 de novembro, mas que seja compreendido em que a abordagem desses conhecimentos, desses atores históricos, sociais, culturais, perpassem a construção do conhecimento dessa criança. Considerando uma vez que a maioria da população é negra, por que nós apenas limitamos a construção e abordagem dessas características históricas em apenas uma data? Queremos equilibrar a balança e mobilizar ações para contrabalancear quem mais padece com a sociedade e com a desigualdade, né? Que é a população preta e a população indígena. Então, isso pressupõe, sim, olhar para a educação, porque, como eu disse na questão anterior, a educação reproduz o que acontece na sociedade, né? Então, para a gente transformar a educação, precisamos, sim, transformar a sociedade. Então, e ao mesmo tempo, quem está na educação, quem está na escola, serão os futuros cidadãos. Então, precisamos olhar com mais responsabilidade, com mais ação. Por isso que a proposta da questão aqui, a partir do provérbio da educação na perspectiva da aldeia, pressupõe uma responsabilidade coletiva. Todo mundo tem algum envolvimento com a educação, seja como professor, como pai, como tio, como avô, né? Porque todo mundo na família ou tem alguém aí que está vivendo na escola, que está em fase escolar. Então, responsabilidade é de todos nós para que essa educação seja transformada de fato. Então, essa responsabilidade perpassa a cada um de nós. Nós queremos um Brasil para todos, um Brasil que valorize a diferença, valorize a diversidade, um Brasil que reconheça que crianças pretas podem pensar em ter uma boa vida, primeiramente estarem vivas. Eu acho que ano passado nós vivemos e recebemos notícias, ano passado e esse ano também, notícias que nos impactaram bastante na defesa da vida. Então, como nós podemos agir para que possamos seguir vivos, né? Para sonhar, para viver, para ter educação, precisamos pensar em defesa da vida. E como esses corpos pretos ainda padecem por estarem vivos. A educação tem uma responsabilidade nisso, mas nós também não podemos negar a responsabilidade da sociedade, de todos os atores sociais, que sou eu, é você que está me ouvindo, somos cada um de nós. Por isso é importante pensar na responsabilidade que nós temos, na perspectiva política em que nós vamos eleger da perspectiva da palavra na ação, que eu acho que esse é um dos saberes maiores aí dos nossos ancestrais africanos, né, que trazem a importância da palavra. A palavra se dá na construção do conhecimento do passado e na construção do conhecimento do presente, uma vez que você é uma responsabilidade, é um compromisso, mas também de uma responsabilidade para o futuro. E aí, eu gostaria de trazer essa reflexão, né? Qual é a relação, qual é a ação que nós desenvolvemos em relação às crianças, né? Eu acho que, nesse momento que nós estamos, todos nós discutimos, em algum momento, a perspectiva do que nós esperamos de Brasil. Ou é numa perspectiva conservadora, que ainda acredita que está tudo bem, que está tudo certo, que nós estamos vivendo um bom momento. Tem a perspectiva progressista, que entende que nós precisamos combater e superar esse momento político que nós estamos. E tem a perspectiva do, deixa como está, né? É assim mesmo, nunca vai mudar. Quais têm sido as ações concretas para que nós possamos transformar o Brasil? Uma das ações que nós deixamos de fazer muitas das vezes é dialogar com a maioria da população preta, né, que está na periferia. Será que os coletivos, né, quem tem uma consciência política crítica, progressista, vai até a favela, vai até a escola pública dialogar com esse adolescente que vai ser um futuro eleitor, vai dialogar com os pais que são eleitores? Porque não adianta, nós precisamos superar um Brasil que se limite às redes sociais. E com certeza as redes sociais têm uma importância, e agora, em meio à pandemia, tem uma importância muito grande. Nós precisamos começar a mobilizar ações de olhar para a nossa base, para a nossa raiz, né? Acho que nós recebemos aí recentemente uma notícia de que uma pequena parcela da população preta e periférica vai fazer o Enem esse ano.
O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi instituído em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Em 2009, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior. Em 2020, 63,2% dos estudantes eram pretos, pardos, amarelos ou indígenas. Neste ano, eles representam uma fatia menor do total, 56,4%. Os brancos, por outro lado, passaram a ter maior representatividade. Saltaram de 34,7% em 2020 para 41,5% em 2021. De acordo com o Semesp, a queda representa um retrocesso em relação à inclusão e à diversidade de alunos na educação superior, já que o Enem é a maior porta de entrada para a universidade pública no país. Para a socióloga Márcia Lima, professora da USP e coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, o número de inscritos no Enem já vinha caindo, mas de 2020 para 2021 a queda foi muito impactante. Essas informações são de Viviane Souza e foram publicadas no G1.
E aí, em contrapartida, alguns anos atrás, uma grande parte da periferia estava fazendo Enem. Eu sou uma dessas pessoas, né? A minha primeira formação foi por cotas no ProUni. Então, você, pessoa preta, pessoa não preta, que está formado por uma política pública, se você está formado hoje, é porque alguém lutou para que você tivesse esse direito. Então, reserve o seu tempo, um pouco da sua ação, para colocar de volta lá a semente onde você conseguiu colher um fruto um dia. Então, ter uma ação na periferia, no território, é uma responsabilidade de todos nós. Só assim nós conseguiremos, né, transformar o Brasil como queremos aqui, como nós temos aí como expectativa, e para quem, né? Para essa população jovem, para essa população preta, para essa população indígena que hoje luta pelo direito à terra, pelo direito do bem viver. Então, nós precisamos de ações mais concretas, mais efetivas. E é a responsabilidade de cada um de nós que acreditamos e que temos a consciência, uma leitura crítica dessas potencialidades, desses caminhos de transformação. E nós precisamos dialogar, sim, com quem alinha o pensamento conosco, com quem compartilha das nossas ideias, mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos dialogar com quem, muitas vezes, não tenha a mesma perspectiva que a nossa. Por que não tentar dialogar com o morador da periferia que é evangélico, que tem uma visão que discrepante de mim politicamente? Por que não dialogar? É difícil? Sim, é difícil. E eu compartilho dessa dificuldade, desse desafio. Porque, como eu disse na primeira questão, eu moro na periferia, trabalho na periferia. Mas nós precisamos fazer esse movimento, né? E aí cabe citar aí, por exemplo, a ação dos movimentos sociais dos anos 80, por exemplo, né? E o grande impacto de transformação que acontecia numa perspectiva política, inclusive, social e política, e as conquistas que foram vindouras. Isso se deu, isso aconteceu, porque os movimentos políticos, os atores sociais dialogaram com a comunidade, com a periferia. Então nós precisamos fazer o mesmo, né? A história nos ensina os caminhos que nós podemos trilhar, né? Quais são as possibilidades que nós podemos agir para as modificações necessárias. Então cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós agir nessa concretização por um Brasil melhor.
Cibele, minha cara, muito obrigada pela sua participação. Até breve. Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site www.institutocasacomum.org. Apresentação, Mafalda Pequenino. Pesquisa, Beth Belli, Wanda Martins e Baby Amorim. Colaboração, Cibele de Paula. Produção e roteiro, Beth Belli, Wanda Martins e Baby Amorim.
Edição de áudio, Dai Pettini e Matheus Cripa.
Este foi o episódio 3 da série de podcast Obirim, Que Brasil Queremos? Uma criação do Ilu Obadimi, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo. Obirim, na língua iorubá, significa mulheres. Uma iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecemos a Neca Setúbal, Aucélio Turino e Silvana Bragato pelo convite.